Eleições Legislativas 2024, resultados analisados na antena de Maranhão FM pelos nossos comentadores. Um dos comentadores convidados a analisar os resultados eleitorais do passado domingo, dia 10 de março, é Nelson Silva Lopes, profissional da comunicação, que aos 102.5 traça aquilo que aconteceu na sua perspectiva.
Logo que se percebeu que o acesso às urnas estava a ser muito maior do que nas últimas eleições, portanto com uma redução significativa da abstenção, percebeu-se que havia aqui um voto de protesto. E tivemos algo curioso, eu tive a oportunidade de percorrer várias mesas de voto aqui no Conselho de Navente e a verificar que havia muitos jovens que, tendo a idade da minha filha, 24, 25, outros 26 anos, votavam pela primeira vez. Ou seja, e esses jovens levaram consigo um voto de protesto. Da mesma forma que até na minha família conheci pessoas que já não votavam há muitos anos e que desta vez fizeram um esforço para ir às urnas e não sei em quem votaram, mas deduzo que também foi um voto naturalmente contra o sistema temos vivido nos últimos anos. E daí este aumento significativo do Chega, que é verdadeiramente, e os factos são factos, o grande vencedor destas eleições legislativas. Porque o Chega começou por ser um partido de um homem só, foi durante muito tempo um partido de um homem só, que conseguiu chegar a quase 20% do eleitorado. E, portanto, não podemos desprezar estes números, não podemos desprezar esta realidade. Que transposta para o nosso cenário distrital deu uma coisa muito interessante. Dos 9 deputados que poderíamos eleger, o Chega elegeu 3. E aqui confesso que houve alguma surpresa. Pensava que o Chega poderia ficar pelos 2 deputados, o terceiro foi surpreendente. E temos 3 deputados PS, 3 da Aliança Democrática e 3 deputados do Chega. E diria que o distrito ficou a perder, porque não elegeram um deputado como Bernardino Soares, que é um dos melhores deputados do Partido Comunista Português, é mau para a democracia portuguesa. Bernardino Soares fazia falta no Parlamento, da mesma forma que António Filipe, que nas últimas eleições no Distrito Central foi cabeça de lista e não foi eleito, e que felizmente agora regressa ao Parlamento, faz falta. As pessoas de qualidade fazem falta. Quando votamos, devemos ter de facto presente que não estamos a eleger apenas o Primeiro-Ministro, mas os deputados que nos representam através do nosso círculo eleitoral. E a maioria dos votantes não tem isso em conta. Era importante também que o Distrito tivesse esta voz do Partido Comunista Português, da CDU, como seria também interessante poder ter eventualmente um deputado do Bloco de Esquerda, porque efetivamente essas vozes também são importantes. Mas a distribuição foi esta e efetivamente teremos este cenário de grande equilíbrio em termos de deputados, 3 da AD, 3 do PS e 3 do Chega. Depois, nos 21 conselhos do distrito, curiosamente o Chega ganha em 2, que são os nossos conselhos próximos da Rádio Maranhães, Salva Terra de Magos e Penavente. E aqui eu acho que os partidos, a nível das suas estruturas locais, devem retirar ilações destes resultados. Foi um voto de protesto contra aquilo que se passa a nível nacional, mas talvez também um voto de protesto por aquilo que vai acontecendo em cada um destes territórios. E só a título de exemplo, o Chega ganhou na freguesia de Maranhães, aliás, ganhou na freguesia de Salvaterra, na Glória foi o PS que ganhou, e portanto não deixam de ser surpreendentes estes resultados, sendo um conselho socialista, porque é que há de facto este voto em grande número do Chega. No Conselho de Benavente também tivemos esta realidade. O Chega ganhou a eleição no Conselho de Benavente e ganha nas principais freguesias, em Samora Correia e em Benavente. Mas não ganha, por exemplo, em Santo Estevão, onde o presidente de junta é do PSD, onde um filho da terra, Ricardo Oliveira, é candidato na 5ª posição para a Aliança Democrática e poderá ainda chegar ao Parlamento, porque há quase uma certeza de que se a AD formar governo, o cabeça de lista da AD pelo distrito de Santarém, Eduardo Oliveira e Sousa, é um virtual ministro da Agricultura. E poderá haver ainda uma outra subida, nomeadamente Isaura Moraes, que foi a terceira a ser eleita por Santarém pela AD, e que poderá subir para um lugar no governo e, naturalmente, aí subirão 2 dos que se seguem e o 5º é, precisamente, Ricardo Oliveira, que assim poderá chegar ao Parlamento. E aqui, em Santo Estevão, sentiu-se isso. Havendo um filho da terra, uma freguesia que, tradicionalmente, até não é de direita, acabou por votar na Aliança Democrática e permitir, de facto, que nesta freguesia fosse a AD a vencer as eleições. Há um pormenor importantíssimo, de facto, desta eleição, que foi o equilíbrio existente e diria que ainda há muita coisa em aberto, porque os deputados da Europa e de fora da Europa podem fazer a diferença neste equilíbrio, recordando que a AD ganhou por menos de 1%, nesta altura a AD tem 77 deputados e o PS tem 75. Ou seja, dos 4 que há por atribuir, se efetivamente forem 3 para o PS fica com vantagem em termos de deputados. Relativamente àquilo que vai acontecer pelos indicadores que nos são dados pelo Presidente da República e também pelos principais líderes, pelos discursos que ouvimos, vamos ter um governo minoritário da AD. Resta saber por quanto tempo conseguirá sobreviver, porque certamente o Chega, com toda a força que adquiriu pela legitimidade do voto, não vai facilitar a vida e poderemos ter um cenário de ter um governo de curto ou muito curto prazo, o que será péssimo para o país, porque vivemos nesta incerteza já há bastante tempo e num cenário de incerteza não há investimento, não há uma aplicação rigorosa do PRR que está em pleno curso, há transformações permanentes, há instabilidade e não é isso que se quer para o progresso e desenvolvimento do nosso Portugal. Por isso, é um resultado que nos deixa alguma preocupação, creio que a todos, e ontem sentiu-se isso nos discursos até do próprio Montenegro, é uma vitória com um sentido agridoce, com um sabor agridoce, porque Montenegro, consciente das responsabilidades que tem, sabe que tem o terreno armadilhado e, naturalmente, a manter a sua convicção e a sua palavra, não abrirá as portas ao Chega e terá uma vida muito complicada a partir do momento em que tomar posse para conduzir os destinos do país. Uma palavra também para o PAN por ter conseguido eleger a sua líder. O PAN é um partido que é importante para a democracia portuguesa, nomeadamente pela defesa que tem feito por vezes excessiva dos direitos dos animais. Mas o PAN, com uma deputada apenas, aprovou um conjunto de medidas legislativas que foram importantíssimas para o bem-estar animal e fomentou muito daquilo que tem sido o investimento nos canis, nos gatis, os apoios às associações de defesa dos animais, por vezes com posições exacerbadas, e sabemos a posição que tem, por exemplo, contra a Festa Brava, contra a tauromaquia, mas não deixou de ser um partido importante e, por isso, foi com agrado que registei também o facto de o PAN manter a sua presença no Parlamento, porque o Parlamento é muito mais do que os partidos grandes, os partidos do arco governativo, é efetivamente um espaço de representação de todos e de cada um de nós e, por isso, a diversidade é também muito, muito importante.
Nelson, deixar-lhe também aqui esta pergunta. Se, no seu entendimento, a Alternativa Democrática Nacional pode ter retirado aqui, de alguma forma, intenções de voto à Aliança Democrática, como é que analisa essa situação?
Eu creio que sim. É evidente e tive já casos concretos de pessoas que caíram nesse erro, porque, infelizmente, nós temos uma grande iliteracia para o voto e para a participação. Em plenas eleições, um grupo de eleitores dirigiu-se a mim e perguntou qual é que era o partido da Ana Gomes, porque queria votar na Ana Gomes, porque a Ana Gomes defendia os seus direitos, as suas causas e, portanto, veja-se, e a Ana Gomes não estava envolvida, nem sei se era candidata a deputada, mas creio que não estava envolvida em nenhum ato. Da mesma forma que houve pessoas que pretendiam votar na CDU e votaram no PCTP-MRPP, porque mantém-se lá aquele símbolo que tem uma foice e, portanto, e que leva para o PC, quando o símbolo da CDU, como sabemos, está devidamente identificado. Não tenho dúvidas que houve, efetivamente, aqui um benefício do ADN relativamente a esta situação. E não foi inocente, desde logo quando o partido foi criado. Há de facto, aqui alguma estratégia também. Mas, e sublinho, o PSD, logo que notificado da forma como iriam aparecer os partidos, teve tempo mais do que suficiente e, na altura, por exemplo, suscitou-me logo esta questão e tive a oportunidade até de falar com várias pessoas sobre ela e não se percebe como é que o PSD não toma logo medidas. A reação foi extemporânea, foi tarde demais. Agora, não tenho a menor dúvida que os votos que o ADN conseguiu e que foram por engano fazem muita falta à AD e o resultado poderia ter sido outro, provavelmente poderia ter dado mais um deputado, mas são meras especulações, não podemos agora aqui estar a conjunturar. O que é certo é que, efetivamente, gerou confusão e tal não deveria ter sido permitido por parte da Comissão Nacional de Eleições. Mas, volto a dizer, houve tempo mais do que suficiente para aqueles que eventualmente se sentiam prejudicados poderem reclamar e pedir a correção daquela situação. Foi tarde demais e creio que o PSD reagiu quando sentiu que, de facto, estavam a haver sinais concretos de que havia pessoas que manifestavam que estariam já enganados no momento da votação. E isto é um bom exemplo do que é a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de literacia para aquilo que são os nossos deveres, porque o votar é um dever cívico também, para além de um direito é um dever cívico. Temos ainda um longo caminho a percorrer, 50 anos de democracia que vamos comemorar, mas ainda com muita coisa por corrigir, ainda assim, por mais que digam, a pior das democracias será sempre melhor que qualquer das ditaduras.